Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do nosso querido pastor Fábio Barros, da comunidade batista Novo Horizonte. Bem-vindo, pastor Fábio.
Quero saudar aqui o nosso amigo e irmão Alexandre Teixeira e a todos os ouvintes da Rádio 93. Uma excelente noite a todos.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Nós vamos meditar no texto bíblico que está em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 13.
A palavra de Deus para o seu coração.
Que diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E retornou a Ramá. Palavra essa poderosa, palavra essa que cura, que sara, que liberta e nos dá a esperança da eternidade, da salvação. Eu vou falar um pouquinho do contexto, né, um pouquinho antes da gente chegar aqui, onde Deus fala com Samuel para ir até a casa de Jessé. E ali então ungiria um dos seus filhos a rei. Um pouquinho antes, Deus já tinha falado com Samuel. O povo, né? Samuel ali já de idade avançada, e então coloca ali os seus filhos como juízes. E os seus filhos acabam se corrompendo, né? Se perdendo no meio do caminho. Então o povo, os anciões, pede para que Samuel instituísse um rei sobre Israel, porque as nações vizinhas, elas já eram administradas e conduzidas por rei. Isso desagradava o coração de Deus, pois as pessoas, né, elas acabavam focando, o alvo delas passavam a ser um rei terreno e deixando de lado o verdadeiro rei e o Senhor dos senhores. Mas Deus, como sempre concede o livre-arbítrio, orienta então a Samuel: se o povo está pedindo um rei, Samuel, institui o rei. Deus então dá a orientação de como Samuel conduzir, de qual forma vai encontrar, e então tem esse encontro de Samuel com Saul. Saul já era um soldado cheio de habilidade, já tinha liderado as nações em algumas batalhas, E a Bíblia vai dizer que ele era tão belo que não havia outro mais belo do que ele em Israel. Que a sua estatura era tão alta que o maior homem batia nos ombros dele. E Saul então começa muito bem. Só que no meio do caminho, Saul começa a desobedecer e querer fazer as coisas da sua própria forma, sem a sensibilidade de ouvir a orientação e aquilo que Deus falara para ele tomar as atitudes. E no fim a Bíblia vai relatar que o Senhor o rejeitou. Saul, ele tinha um problema muito grave. Ele não se arrependia. Ele sempre queria dar um jeito de justificar as suas atitudes errôneas. E por isso, então, Deus dá essa orientação para que Samuel fosse até a casa de Jessé para poder instituir ali um novo rei. Porque, como vamos ler, já lemos e vamos falar um pouco à frente, Deus não vê como o homem. O homem vê o exterior, a aparência, a formosura, a beleza, a altura. Mas Deus, ele sonda e esquadrinha os corações. Amém? Então vamos voltar lá. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler novamente o versículo 6, que vai dizer: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, Samuel, quando chega à casa de Jessé, ele já tem um formato, né? Ele já conhecia a estatura, a formosura, a beleza, né? A altura, a habilidade de Saul. Então, quando ele dá de frente com Eliabe, ele fala: opa, certamente, olha a palavra que ele usa aqui, né? Sucedeu que entrando viu e disse: certamente, já havia uma convicção, já havia a mente de Samuel como se fosse uma caixa fechada, né? Não, tem que ser desse formato, tem que ser dessa maneira. Mas Deus, ele fala bem claro: eu não olho para a formosura, eu não olho para a altura, eu não olho para a aparência, eu olho por um coração disponível, contrito e quebrantado. Então Samuel criou ali um formato, né? Uma estatura, uma formosura, e quando ele vê Eliabe, ele tem essa convicção humana. E por isso a gente tem que ficar bem ligado ao Espírito Santo, bem sensível ao que Deus tem para falar conosco, para que a gente sempre venha tomar as direções corretas. Porque o Espírito que habita dentro de nós, ele sempre vai falar qual o caminho que a gente deve seguir. Deus, ele é o nosso guia, ele é o nosso GPS. Quando ele pede para a gente fazer algo, a gente tem que ter essa sensibilidade para não tomar as decisões pelos nossos achismos, né? Terrenos e natural. Porque o nosso coração é enganoso. Então, sempre tem que ter essa conexão do nosso espírito ao Espírito de Deus, andando, né, numa convicção de fé, numa convicção da palavra, que é a única verdade e que nos orientará em todos os momentos. O versículo 7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor vê, olha o coração. A essa altura, como eu já disse anteriormente, né, a gente já tem uma experiência, uma expectativa, um formato, né? Saul, alto, bonito, forte, mas querendo tomar as suas próprias direções, desobedecendo ao Senhor, não reconhecendo as suas atitudes erradas, procurando sempre justificativa. E Deus não está preocupado com o que está do lado de fora, mas, como também já disse, há um coração sensível, disponível, contrito, quebrantado. Isso, de forma alguma, o Senhor rejeitará. Então, versículo 8, ali Jessé chama outro filho e Deus diz que não é esse, né? Abinadab, no versículo 7, no versículo 9, perdão, vai chamar Samar, e também Deus o fala, não também esse o escolhido, e no versículo 10 vai dizer, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido nenhum desse. Ou seja, o propósito, ele é único, ele é exclusivo. Deus, quando tem algo para cada um de nós, é um chamado específico para cada ser humano. Ou seja, chamou um, chamou dois, chamou três, chamou os 7, mas nenhum daqueles ocuparia o lugar do que Deus já tinha reservado e separado para Davi. É um chamado específico e exclusivo para cada ser humano. E eu já quero aproveitar neste momento a dizer que Deus assim também tem um chamado específico e exclusivo para cada um que está ao alcance desta mensagem nesta noite. Deus, de uma forma muito poderosa, quer ministrar, palestrar contigo nesta noite, para que você entenda, abra o seu coração, pois Jesus, ele quer fazer de cada um de nós uma potência nessa geração. Ele quer começar a tratar em cada um de nós, a mudar a nossa história enquanto pessoa, enquanto ser humano, a mudar a nossa família e fazer de nós e da nossa família agentes libertadores, resgatadores de vida para uma eternidade. Eu não sei como se encontra a sua situação, né, no dia de hoje. Eu não sei se de repente nesse momento você está numa mesa, né, num quarto, numa enfermaria de hospital. Eu não sei se de repente você ouve essa mensagem de repente numa delegacia, num presídio, atrás das grades. Eu não sei se neste momento de repente você se encontra, né, dentro do seu veículo, do seu automóvel, no seu caminhão, fazendo uma viagem, indo de um estado a outro para levar alguma coisa, mas de uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, se você está no alcance desta mensagem nesta noite, Deus tem algo específico, exclusivo para a sua vida. Deus, ele quer tratar a cada ser humano, ele quer encontrar a cada ser humano, porque cada ser humano tem uma chamada, cada ser humano tem um propósito, cada ser humano Deus confia de uma forma grande, soberana e poderosa, chama para um encontro com ele, para que esse encontro com Cristo gere uma mudança dentro do ser humano, e essa mudança dentro do ser humano gere uma mudança numa sociedade, para que essa mudança na sociedade conscientize um povo que a única coisa que a gente está fazendo aqui nesta passagem terrena é poder agradecer o Criador do céu e da terra por quem ele é, pelos feitos dele, por ter entregue o filho dele na cruz, por ter morrido por nós, nos reconciliando com ele e fazendo de nós um agente transformador para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 11 então. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, não, ainda falta o menor, e eis que apascenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia-o, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa até que ele venha. Aqui vai relatar no versículo 11, o menor, mas vai também relatar depois que não assentaria à mesa enquanto o menor não chegasse. Existem promessas para gente na palavra do Senhor. A Bíblia vai relatar que haveria lugar para a gente sentar na mesa com os príncipes. O chamado e o propósito que o Senhor designou para cada um de nós. As pessoas só vão sentar à mesa quando a gente chegar. Se você parar, o Senhor está te esperando para sentar na mesa. Ele quer fazer uma grande obra através da nossa vida. Ou seja, meu irmão, esta mesa, ela só será completa quando eu, quando você entender o propósito, quando aquilo que Deus já tem separado e reservado alcançar a cada um de nós e a gente se permitir é ser usado como um canal de bênção para a edificação do nome do Senhor aqui nesta terra. O versículo 12 vai dizer, então mandou buscá-lo, né? Trouxe ruivo, formoso, de semblante, de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo o é. Quando, né, a gente entende o propósito e se permite ser usado, né, para este chamado, vai vir o primeiro, vai vir o segundo, vai vir o terceiro, vão vir os sete, mas, como eu também já disse anteriormente, o chamado, ele é específico. Entrou ali Eliabe, entrou Eliadabe, entrou Samar, mas este propósito de reinado, de conduzir a nação naquele tempo, era de Davi. E ali então havia um coração disponível. E se você, meu irmão, diz, eis-me aqui, aonde você se encontra neste momento, o Senhor o achará e o Senhor te usará de forma extraordinária, de forma excepcional, para ser um agente de milagre para a glória do Senhor neste tempo chamado hoje. O Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer confiar algo generoso e poderoso em suas mãos. O Senhor tem preparado para cada um de nós uma história de transformação, uma história de resgate, uma história onde ele vai colocar a gente para ser conduzido por ele e conduzir um povo para um caminho. Este caminho é único, é eterno, é a salvação. Meu irmão, para finalizar, o último versículo, versículo 13, vai dizer, então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Meu irmão, há uma unção do céu sobre a nossa vida. Há uma graça, há um favor, há um poder sobre cada um de nós. Samuel ali, então, ele unge a Davi e o Espírito do Senhor, ele se apossa de Davi e faz de Davi o maior rei de Israel. Meu irmão, Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos através do poder, através da unção dele sobre a nossa vida e através da nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta: qual a diferença entre Saul e Davi? Porque Saul também foi ungido. E aí, meu irmão, eu já quero te responder. A única diferença é o que você vai fazer com essa unção que Deus tem confiado sobre você. Saul, ele errava e queria dar desculpa. Davi também errava, só que ele se arrependia e não fazia novamente. Provérbios 28:13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meu irmão, a única diferença é confessar e deixar. reconhecer os erros e seguir em frente, e saber que há uma unção do céu sobre a vida de cada um de nós. E numa certa feita eu era ali como Davi, eu era o improvável, eu era o menor da casa. Eu fui usuário de drogas durante 18 anos, fui preso por assalto à mão armada, gerenciei o tráfico de drogas, eu mesmo não tinha esperança nenhuma. Eu dizia que a morte era minha companheira de todos os momentos, de todas as esquinas. Meu irmão, e um encontro com Cristo e uma unção do céu sobre a minha vida me pegou, me resgatou e me libertou. E hoje eu prego a salvação e a vida eterna. Mais uma vez eu quero te dizer, eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei aonde você está nesta noite, eu não sei se de repente você está privado da sua liberdade, eu não sei se de repente você está acamado, eu não sei se de repente você está envolvido nas drogas, eu não sei se de repente o seu casamento está, meu irmão, passando por uma dificuldade, eu não sei se você passa por uma dificuldade financeira. De uma coisa eu sei, meu irmão, aquele que me pegou quando eu mesmo não acreditava em mim, transformou a minha vida, é o mesmo que está presente hoje, é esse que está falando com você e quer mudar a sua história. O mesmo que pegou o Davi apacentando as ovelhas e fez dele rei de Israel. Aquele que é o único capaz de pegar o traficante, o assaltante, o dependente químico e transformar num homem de Deus. Jamais pensaria que um dia pudesse estar falando com vocês numa rádio, mas o poder de Deus, ele é tão grande que ele transforma um homem por completo, e onde abunda o pecado, superabunda a graça, e no lugar da desonra, Deus dá a dupla honra. Amém?
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado. Te louvamos pela tua palavra e neste momento eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, nesta noite. Eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, toda a diretoria, Senhor, da Rádio 93, da MK Music, Senhor, abençoar, ó Deus, todos os funcionários, todos os parceiros, os colaboradores, Senhor. Ó Deus, e eu quero aproveitar neste momento mais uma vez, colocar os enfermos, Senhor, ó Deus, diante dos teus olhos fintos, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que sara. Então, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência, reverte quadro e muda a história. Senhor, aqueles que estão aflitos nesta noite, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ele nos ungiu para anunciar boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Senhor, em nome de Jesus, toca o coração, Senhor. Ó Deus, entra com providência, conforta, consola, dá o refrigério e a direção para a glória do teu nome. Aquele, Senhor, ó Deus, que possam estar passando, Senhor, pela perda de algum ente querido, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, com teu afago, com os teus braços de amor, dê uma convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, aquele meu irmão que de repente está com uma situação financeira muito complicada, aquele irmão que está desempregado, Senhor, tu és a própria porta, Senhor, ó Deus, tu és o Jeová Jirê, Senhor, em nome de Jesus, tu és o Deus da provisão. Senhor, dê uma convicção no coração deste irmão, ó Deus, que o Senhor está no controle para a glória do teu nome. Toma, Senhor, o nosso país em tuas mãos, entra com providência, Senhor, ó Deus, na área econômica, vai tocando, Senhor, nos gestores, em o nome de Jesus, vai tocando em todos aqueles que são responsáveis por tomar, Senhor, as decisões, ó Deus, vai orientando em o nome de Jesus, para que, Senhor, haja uma estabilidade financeira em o nosso país, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Neste momento nós também oramos pelos nossos irmãos ali no sul, Senhor, muitas pessoas perderam suas casas, Senhor, ó Deus, perderam entes queridos, já pedimos que o teu Espírito Santo vá consolando, confortando, Senhor, e te pedimos que o Senhor dê todas as estratégias para as reconstruções, Senhor, vai tocando nos gestores da cidade, vai tocando nos empresários, naqueles, Senhor, ó Deus, que podem ser os voluntários, Senhor, naqueles que são hábeis, ó Deus, em o nome de Jesus, para as reformas, para construções, vai enviando todos os recursos para a glória do teu nome. Eu quero aproveitar, Senhor, mais uma vez, aqueles que têm problemas de dependência química, pedir que o Senhor, ó Deus, visite os familiares, que haja libertação, aqueles que estão em situação de rua, Senhor, assim, o Senhor também possa despertá-los, que eles possam, Senhor, retornar para os seus lares, que eles sejam reinseridos na sociedade, ó Deus, que neste momento as casas de acolhimento, Senhor, tanto de criança, quanto de idosos, quanto de dependentes químicos, sejam tocados, que o Senhor dê as estratégias para as lideranças, que o Senhor envie os recursos, que o Senhor trabalhe de forma poderosa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e para que haja testemunho de quão bom, suave e agradável estar em tua presença. Visita as delegacias, os presídios, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos tenham um encontro contigo e que o teu nome seja glorificado sempre. Muito obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Quero deixar aqui o endereço da minha igreja, eu sou o pastor Fábio Barros, da comunidade Batista Novo Horizonte, a minha igreja fica na comunidade do César Maia, aqui em Jacarepaguá, na avenida I, número 89. Os dias de culto, terça-feira, 20 horas, domingo às 10 horas da manhã e às 18h30. Será uma alegria muito grande tê-los conosco. E se os irmãos precisarem de algum pedido de oração e queira falar comigo, o meu telefone é o 21 976 433 710. Também somos responsáveis por um projeto social chamado Alcançando Corações .rj .oficial no Instagram. Os irmãos também podem dar lá uma olhada no projeto e aqueles que se sentirem desejosos, quiserem fazer parte deste projeto, fale conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Tenha uma excelente noite, em nome de Jesus.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.